Obrigado, senhor, meu caro ministro. Vamos dar início, então, a essa parte de questionamentos, observações dos senadores. Eu vou fazer de dois em dois, se estiverem de acordo. Né? O primeiro é o senador Hélio José, que pela madrugada chegou aqui à Comissão de Relações Exteriores já para se inscrever. Foi o primeiro a abrir a porta e, em seguida, o senador Anastasia. Cinco minutos cada um.
Queria cumprimentar aí nosso presidente da comissão, senador Aloísio, cumprimentar nosso ministro Armando Monteiro, sempre tão solícito com o nosso Senado Federal, um amigo de todos nós, cumprimentar os demais senadores aqui presentes e os convidados e servidores do Senado que aqui estão. Ministro, realmente é de alta relevância esse Plano Nacional de Exportações que ontem o senhor lançou, né, no Palácio do Planalto, e hoje aqui nos explicou bastante sobre ele. Então, acredito que vai nos ajudar muito nesse momento de dificuldade. Eu queria perguntar para o senhor se tem mais algumas ações ou e metas que possa, nesse plano, que possa ajudar a gente, por exemplo, tornar as concessões previstas no PIL uma realidade, por exemplo. Como é que nós podemos atrair de uma forma mais precisa na infraestrutura nacional que o capital chinês, japonês, americano possa, de fato, né, europeu, com as experiências que tem, principalmente nos setores de ferrovias, que é o maior investimento, né, e no setor de portos, investir mais no nosso país, porque o know-how lá fora é muito grande nessas duas áreas. Né. Eu acho que rodovia, o Brasil já está bastante avançado, mas também tem alguma coisa. E aeroportos, o Brasil teve sucesso aí no processo de concessão, acredito que os quatro aeroportos colocados no PIL não vai ter problema. Né? Então, outra coisa que eu queria ver com o senhor é o seguinte, se o Brasil é um país lindo por natureza, né? Maravilhoso, onde a gente anda, a beleza do Brasil é em conteste. Né? Chega um estado igual Santa Catarina, tem algum senador aqui não tem nesse momento Santa Catarina, você passa o mês inteiro indo para cada lugar mais bonito que o outro. Né? Tô dando um exemplo, que no meu Goiás é a mesma coisa, na nossa Brasília também. Então, como é que está essa questão da indústria do turismo? Qual é a relação que hoje o nosso Ministério da Indústria do Comércio tem feito com o turismo, no sentido de ampliar, né, o PIB brasileiro nessa área, de realmente vender uma imagem como o Brasil é lá fora, de uma forma mais precisa e mais comercial? Isso é importante de saber, porque a Espanha, por exemplo, ela vive com uma grande parte do seu PIB, né, via turismo, né, o turismo é muito grande, por exemplo. Nós precisamos também, queria saber do senhor o seguinte, teve o Fórum Brasil-Estados Unidos recentemente, né, e um dos temas da discussão desse fórum, que o senhor esteve participando, foi exatamente a questão da energia, né, e de que forma podemos aumentar o dinamismo de nosso relacionamento econômico-comercial, tendo em vista que as três maiores usinas, por exemplo, de energia solar, estão localizadas exatamente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um know-how muito bom nessa área que o Brasil precisa sair da marca do traço, principalmente nas grandes usinas feitas com espelhos, a heliotérmica, né, que poderia ser uma experiência muito boa ser adotada nas nossas terras devolutas. Né? Então, como a gente pode estar aumentando isso? E essa questão também dessa diferença entre importação e exportação do Brasil e Estados Unidos, né? Como nós estamos geralmente importando dos Estados Unidos muitos produtos altamente manufaturados e com alto valor agregado, e importando para eles mais assim os produtos agrícola e outros assim, como é que a gente pode ampliar essa relação tecnológica com os Estados Unidos Por exemplo, a gente está precisando de investimento aqui na área de construção de os painéis fotovoltaicos, dos espelhos, da questão dessa tecnologia, e os Estados Unidos têm um bom controle disso. Então, como é que a gente vai estar atraindo esse investimento para cá de uma forma melhor? Vou ficar por aqui, teria outras perguntas a fazer, mas eu acho que os outros colegas farão mais à frente, e eu fico contemplado por aqui, senadora Aloizio. Obrigado.
Muito obrigado, meu caro colega. Tem a palavra agora o senador Anastasia, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senador Aloizio Nunes Ferreira, eminente ministro, senador Armando Monteiro, senhoras senadoras, senhores senadores, distintas autoridades que nos acompanham. Senhor ministro, como era de se esperar, vossa exposição foi muito clara e muito lúcida. Aliás, com a sua trajetória como homem público, presidente da CNI, líder empresário renomado, nós não esperávamos uma exposição distinta como aquela que Vossa Excelência fez com muita clarividência. Na sua exposição, basicamente, Vossa Excelência dividiu em dois grandes grupos. O segundo, eu me refiro primeiro a ele, sobre a questão das exportações em geral. E Vossa Excelência tem toda a razão. Dizem os especialistas que no momento que vivemos no Brasil, a atual crise, ela teria duas saídas. Investimentos em infraestrutura, que nós temos dificuldade exatamente pela situação fiscal. E a exportação. Então, Vossa Excelência, que é responsável pelas exportações, certamente tem aí uma grande tarefa e, como disse, uma grande oportunidade, uma grande avenida, um bulevar para caminhar em prol das nossas exportações. Mas a minha pergunta, eu vou me cingir ao primeiro tema, que é exatamente a relação com os Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz com a exposição de Vossa Excelência, da demonstração da nossa identidade, com a potencialidade do comércio que temos com os Estados Unidos da América e, sobretudo, com a robustez do comércio, dada a sua qualidade, em razão dos produtos de valor agregado, que tem sido uma obsessão e um mantra de todos nós aqui no Brasil. Conseguimos uma cadeia produtiva que, de fato, incorpore, agregue valor aos nossos produtos primários e permita, na cadeia produtiva completa, a exportação de aviões, computadores, automóveis, manufaturados, de modo geral, como tem acontecido com os Estados Unidos. E pela demonstração que Vossa Excelência bem aqui fez, dessa identidade, dessa potencialidade, da realidade desse comércio, a minha indagação é singela. O que nos impede a essa altura, e o senhor só menciona algumas questões de natureza burocrática, procedimentais, que me parece de fácil operação, já que a questão tarifária mais delicada já está praticamente equacionada, o que nos impede? A semelhança de outras nações sul-americanas, latino-americanas, de termos um acordo bilateral pleno com os Estados Unidos da América, que nos permita uma posição privilegiada naquela grande nação e trazendo benefícios para o Brasil. Isso decorre, e eu sei que Vossa Excelência tem uma posição muito clara em relação a isso, em relação ao Mercosul, as dificuldades que temos, a posição da Argentina, que lamentavelmente incorre a miúde em desrespeito às cláusulas do Mercosul e da própria OMC, o que nos impede, de fato, de fazermos um acordo bilateral pleno, verdadeiro, que tenho certeza seria uma grande saída para as exportações brasileiras, que Vossa Excelência bem coloca, que é o bote de salvação que temos na nossa economia a médio prazo. É essa a minha dúvida, é a minha única indagação. Parabéns pela exposição, muito obrigado.
Ministro, são dois.
Ministro Armando Monteiro, por favor.
Bom, o senador Hélio, eu sei que tem revelado isso, um grande interesse no tema de energia, especialmente a questão da energia solar, da fotovoltaica, etc. Eu acho que, olhando esse tema e a questão de infraestrutura que Vossa Excelência suscitava, eu quero lhe dizer o seguinte: o nosso Ministério pode ajudar na articulação com investidores, potencialmente, mas o programa, o PIO, está localizado a coordenação no Ministério do Planejamento. Portanto, o Ministério do Planejamento é quem tem hoje a tarefa de coordenar todas essas ações do plano de investimento em logística. Mas o nosso Ministério tem um particular interesse, especialmente naquela parte da logística que também está associada à chamada logística de exportação, né? Portanto, o sistema portuário brasileiro, os grandes eixos, vamos dizer, de integração, que são tão importantes aí também no sistema viário, o modal ferroviário, que será uma condição, o Brasil tem que expandir esse modal, como condição, inclusive, para ter custos compatíveis de transferência e de transporte. Portanto, esse é um tema de interesse, mas nós olhamos mais no sentido de poder indicar a CEPLAN, ao Ministério do Planejamento, aquelas áreas que nós entendemos mais críticas ou mais importantes do ponto de vista da repercussão na economia e dos corredores também de exportação, mas a nossa ação se dá muito mais no plano de ajudar na articulação com potenciais investidores. É por isso que agora, nos Estados Unidos, nós vamos estar todos lá com investidores interessados nessa área da infraestrutura. Vossa Excelência falou do turismo. O turismo, evidentemente, a política do turismo também se situa no Ministério, numa pasta específica. Mas eu considero que, quando Vossa Excelência fez a pergunta, talvez Vossa Excelência estivesse aludindo à questão da promoção, das ações de promoção, aonde o MIDIC tem um papel, efetivamente, através da APEX, que é uma agência voltada para a promoção comercial, e que nesse plano, e um dos pilares do plano é a promoção comercial, nós estamos defendendo a necessidade de que haja uma maior coordenação intragovernamental com essas ações de promoção. Há muita dispersão, às vezes, na ação de promoção. Nós precisamos fazer um calendário unificado e integrado de missões, de ações, para que elas possam ter mais resultados e menor dispersão. Então, eu creio que nesse processo de promoção, a questão do turismo é sempre um elemento muito importante, porque é uma indústria lato sensu e o incremento do turismo tem um impacto extraordinariamente importante na economia e, por isso mesmo, tem que ser um tema, é um tema que não pode ser estranho a uma pasta do desenvolvimento. E, finalmente, Vossa Excelência, não sei se fiz aqui, havia ainda um outro tema ou acho que completamos aí com o turismo?
Como é que a gente vai superar esse crescimento grande dos Estados Unidos, que tem uma balança muito favorável para eles, porque vendem para nós produtos com alto valor agregado e nós só não manufaturados. Como é que a gente pode aproveitar
isso? Eu entendi. Veja bem, nós estamos, quero lhe dizer, com uma posição na balança que tende a uma posição de maior equilíbrio. E o Brasil, diferentemente do que se imagina, o Brasil exporta bens de alto valor agregado para os Estados Unidos. Porque o nosso comércio tem uma característica interessante, que é um comércio intrafirma. Há muitas empresas multinacionais americanas instaladas no Brasil que fazem intercâmbio, trocas e exportação com as estruturas nos Estados Unidos. Portanto, nós exportamos geradores, transformadores, componentes para a indústria aeronáutica, nós exportamos máquinas e equipamentos para os Estados Unidos. Por exemplo, o ano passado nós exportamos 2,7 bilhões de dólares de máquinas e equipamentos para o mercado americano. É surpreendente isso. A Abimac, quando divulga o resultado do ano passado, a única área que experimentou crescimento foram exatamente as vendas para o mercado americano. Mas é evidente que precisamos cada vez mais fazer uma ação, não apenas que olhe, que tenha, porque precisamos fazer uma ação de inteligência comercial. Aonde é que nós podemos, nessas cadeias de valor, como podemos nos integrar e de que forma? Esse é um desafio importante que nós temos. Quando você faz a análise dos principais países exportadores, há o que se chama valor adicionado de importação nas exportações. E os principais players do comércio internacional são exatamente os que adicionam mais valor de importação às exportações. E nós temos um belo exemplo no Brasil disso, da importância disso, que é a Embraer. A Embraer é um modelo, uma empresa muito bem sucedida, porque ela usa, ela se integra, ela importa componentes, tanto que ela é uma exportadora líquida relativamente pequena. mas ela é uma empresa que tem grande sucesso porque ela tem a capacidade de se utilizar de componentes, de bens e de insumos que ajudam a dar competitividade ao produto dela. Então, hoje, com essa fragmentação da estrutura produtiva no mundo, os países que não tiverem essa capacidade de se integrarem às cadeias globais, eles vão ficando para trás. E o Brasil adiciona hoje pouco valor de importação às exportações. Então, meu caro senador, esse é um desafio que temos para nos integrarmos nesse processo e compreender a natureza das mudanças que estão ocorrendo e das transformações que estão ocorrendo no comércio internacional.
Queria, excelência, agradecer a presteza das respostas, a competência. Quero só comunicar que, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Turismo, com certeza a colocação que o senhor nos traz aqui, ela é de alta relevância e a gente deve levar para lá, inclusive chamando talvez a Apex para fazer uma exposição para nós nessa área. Muito obrigado.
Muito bem. O nosso governador e senador Anastasia coloca bem, e eu agradeço essa manifestação que Vossa Excelência traz, de identificar realmente na exportação um canal importante nesse momento em que o Brasil tem que apostar. E Vossa Excelência indaga, então, por que o Brasil não já promove ou não já faz um acordo amplo, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Eu creio que nós temos que caminhar nessa direção, senador. Eu quero expressar essa minha visão de que nós devemos caminhar nessa direção. Mas Vossa Excelência sabe que nós temos aí, vis-à-vis da União Aduaneira, dos compromissos que temos com tarifa externa comum, há ainda sensibilidades em relação a essa questão no Mercosul. E, portanto, nós precisamos, ao mesmo tempo em que temos, como eu disse, o desafio de, no futuro, reformarmos, por assim dizer, o processo do Mercosul, mas quero deixar muito claro que a importância fundamental da preservação desse acordo regional, ainda que ele seja necessariamente, como todo processo vivo, ele tenha que sofrer ajustes no curso da própria trajetória do comércio internacional e da realidade dos países que integram o bloco, que também vão experimentando mudanças importantes. Eu acho que temos que caminhar nessa direção, senador. Agora, até que isso aconteça, nós temos uma agenda e me parece que com os Estados Unidos nós temos muito a fazer, mesmo sem um acordo de livre comércio ainda. Eu queria até aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência me proporciona para poder dizer o que é que a secretária de Comércio dos Estados Unidos pôde dizer há poucos dias sobre esse tema, quando era instada a falar sobre a questão do acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Eu quero literalmente aqui lhe transcrever a expressão dela, reproduzir. Ela diz: nos anos que passei no setor privado, aprendi que podemos resolver muitos impedimentos sem necessariamente ter um acordo de livre comércio. Quando há muito desejo de fazer negócios, as coisas podem ser resolvidas. Como representante de um governo, entendo que as autoridades devem trabalhar para facilitar as trocas comerciais. Com certas medidas, alguns resultados já poderiam ser alcançados a curto prazo. Então, nós estamos trabalhando exatamente focado numa agenda que possa produzir resultados a curto prazo. Mas quero dizer a Vossa Excelência que entendo que o Brasil, pelo que o Brasil e os Estados Unidos representam, e pelo papel que nos está reservado aqui no plano hemisférico, etc., o Brasil e os Estados Unidos têm sim que construir um acordo num marco muito mais amplo para que isso represente uma moldura adequada ao tamanho da relação que nós queremos construir.